Alegres, ouvimos muitos anúncios, mas temos um anúncio da palavra de Deus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E voltamos, assim, aquilo que Deus está falando conosco desde o início deste encontro. Ele deseja muito confortar a sua igreja, e ele o faz de muitas maneiras, avisando, alertando, chamando, consolando pelo seu Espírito. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram néscias e 5 prudentes. As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Me lembrei, ao ler estes versículos, de um cântico que cantavam os irmãos da Assembleia de Deus, muito interessante, até meio engraçado. Eles cantavam as virgens néscias assim: dai-nos um pouquinho de azeite, faz favor, que as nossas lamparinas se apagaram. Ai, que horror! Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens néscias. Elas nem sabiam o que tinha acontecido. Elas chegaram clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Todos nós estamos sempre esperando alguma coisa. Agora estamos todos na espera do fim de semana, quando estaremos juntos. Queremos aguardar o irmão Benitinho com alegria. Estamos esperando que Deus vai nos trazer através dele. Todos esperamos, até as crianças esperam. Eu estava meditando sobre a expectativa da vinda do Senhor. Eu me lembrei que, quando menino, eu também tinha esperanças. O meu tempo de menino era diferente de hoje. Todos os meninos de todas as classes sociais usavam calça curta. E põe curta nisso. No inverno era uma tortura. Tu também usaste calça curta, né, Erasmo? Eu tenho esperança que não tenha ficado sozinho nisso, né? Aquelas calças curtinhas. E a gente ficava na esperança de chegar o dia de usar calça comprida. A gente mudava de status, parava de ser criança. E agora era um meio homem. O que é que os irmãos estão esperando aqui e agora? aguçemos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a parábola do nosso Senhor e nosso Mestre. O que esperamos em relação a Cristo Jesus e a sua vinda não depende de nosso esforço ou de um desenvolvimento natural da história humana. O que esperamos, a vinda do Senhor, sua volta, vai ser o acontecimento mais notável da história. Em certo sentido, a primeira vinda de Jesus foi ignorada por muitos, mas a segunda vinda não vai ser ignorada por ninguém. Amém? A palavra diz que todo olho o verá. Não vai escapar ninguém do conhecimento de que ele voltou. As nossas esperas humanas, algumas vezes se realizam com o nosso esforço, mas Jesus diz que será assim a respeito da sua vinda, o noivo da igreja, as virgens dormem. Não sabem que horas vem o noivo, dormem. Tanto as sábias como as imprudentes não têm qualquer controle sobre a vinda dele. Isso é muito importante para nós, amados. A história chegará ao seu alvo. A história tem um alvo. E temos palavra infalível do autor da história. Nós não sabemos quando, mas sabemos que não falhará. O ensino de Jesus nesta parábola, que trazemos no dia da ceia do Senhor, é um ensino tremendamente importante. No domingo passado, ouvimos uma palavra inspiradora, nosso irmão Zé Gustavo, e ele disse uma coisa no início da pregação que é muito interessante. Nós não temos ouvido muito sobre a volta do Senhor. A igreja primitiva vivia na expectativa dessa volta. É interessante. Leiam Mateus, só virando a página para trás, Mateus 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Repentino. Nós estamos dizendo isto, amados, da parte de Deus no dia da ceia, para nosso fortalecimento e conforto. Essa palavra não é uma ameaça para nós. Amém? Essa palavra do Senhor nos assegura algumas coisas. Jesus tem um alvo central nesta parábola. Esta parábola é uma palavra de conforto do Senhor para aqueles que não querem andar nesciamente, para usar a palavra que está no texto, que quer dizer tolamente, imprudentemente, a palavra de conforto para nós. Hein? Olhem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteiramente, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Amém, amados? Se o Senhor quiser vir hoje, estamos prontos para recebê-lo com alegria. O melhor é estar com Cristo. E em pessoa, Ele está em pessoa em nós, mas como todo olho o verá, nós o veremos objetivamente, amém? No corpo glorioso da sua ressurreição. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Esse dormir aqui não tem nada a ver com o da parábola. Da parábola é outro dormir. Esse dormir é os que dormem no pecado, estão no pecado. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, lemos assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Isto é, não conta tempo para Deus. Ele é o Criador do tempo, está fora do tempo. Aqui não diz que um dia é como mil anos apenas, mas diz que mil anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão. Interessante, Pedro usa uma palavra do cientista moderno, falando dos elementos que se desfarão. E as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando, esse apressando não quer dizer fazendo esforço. Esse apressando no original é muito interessante, significa que eu estou na expectativa do último que vai se converter e completa o número dos eleitos. E nos entregamos a anunciar o evangelho com a nossa vida e nossa palavra para que se complete o número dos eleitos e o Senhor virá. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abraçados se desfarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, o que nós esperamos, irmãos? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A história tem um alvo e chegará lá. Será um dia tremendo. A história da terra mudará. E Jesus reinará aqui na terra. O ensino de Jesus nessa parábola é bem claro. Que nós temos que estar preparados para a vinda repentina do Senhor. É muito interessante que o evangelho parece uma história, essas histórias de suspense. Eu diria assim, na linguagem dos adolescentes, uma história de detetive. Só que é o contrário das histórias de suspense. As histórias de suspense não nos dizem como vai ser o fim. A história do evangelho diz como vai ser o fim. Só não nos diz quando. Não importa. Lembro o pensamento de Blaise Pascal, um homem de Deus que viveu no século XVIII, pensador e cristão comprometido com o evangelho, que disse: não importa se no meio do caminho o navio em que estamos vai enfrentar muitas tempestades, porque temos a certeza de que chegará a porto seguro. Você está certo disso, irmão? Mas o importante é que aquele a quem nós esperamos já está conosco. Deixe-me ver. Quantos sabem firmemente que Jesus mora na sua vida? Ele o faz da maneira extraordinária que prometeu e que confirmou. Eu voltarei e habitarei convosco pelo Espírito Santo que em vós estará. Então nós temos uma coisa linda no evangelho, amados. Hoje nós vamos celebrar a ceia em memória do que Cristo fez. E sempre na ceia nós afirmamos assim: não é em memória de um ausente, de um mártir que está na nossa história. Não. É celebrando a presença dele agora. Amém? Agora. O evangelho é notável porque nos dá duas certezas. A certeza que temos no nosso coração de que ele vive em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. E aí, nessa palavra apostólica, já diz as duas coisas. Cristo em nós, agora, e a esperança da glória, aquilo que ainda há de se manifestar. Um dia o veremos face a face. Que maravilha! Quantos aqui estão maravilhados porque Jesus está na sua vida? Levante a mão, como testemunho para Deus, não para mim. Ó Senhor, nós te agradecemos, Cristo vive em nós. Mas quantos têm a esperança de ver Jesus face a face no seu corpo glorioso? Aleluia, todos nós. São duas coisas maravilhosas que Deus nos dá. Aleluia. As coisas secundárias cedem lugar já agora a Ele, porque Ele já está conosco. Agora, o que eu espero, o que os meus irmãos esperam, define o que nós somos. Nós somos as nossas esperanças. Há pouco veio uma meninazinha com um irmão aqui na frente, e ainda os irmãos estavam cantando aqui, na hora das ofertas, e a meninazinha estava um pouco inquieta. O irmão que veio com ela, o papai que veio com ela, estava querendo aquietá-la de alguma forma. Eu disse, ela não pode. Eu disse para ele, essa é a maneira do Espírito Santo se manifestar nela, ela é criança. Aí o pai segurou e a perninha dela fazia assim, no ritmo do cântico. O Espírito Santo está em nós, e até nos pequeninos. Aliás, deles é que sai o perfeito louvor. Às vezes nós não entendemos. Ele está entre nós. Agora, irmãos, há um risco que essa parábola aponta. É que alguns pensam que uma vez salvo está tudo pronto. Fui salvo, está tudo pronto. Parece aquela moça que, para conquistar o moço que estava no seu coração, ela se cuidou muito, começou a tratar-se bem para ter uma aparência agradável, e quando terminou o casamento, ela disse, pronto, agora consegui amarrar esse cara. Agora eu posso andar mais descuidada. Muitas vezes os membros da igreja pensam assim, eu já fui salvo, Jesus já está comigo, eu estou com ele, agora está tudo bem, não preciso mais nada e posso me descuidar. A parábola de Jesus ensina alguma coisa central à qual ainda não fiz referência. Queremos alegrar o coração do nosso Pai Celeste? Quantos querem alegrar a Deus? Aleluia, estou pedindo muito para levantarem a mão, para nós afirmarmos antes de tomarmos a ceia, aquilo que está no nosso coração. Nós queremos alegrar ao nosso Pai. Quantos querem obedecer para alegrar o coração do Pai? Querem obedecer, amados? Eu quero obedecer. Para alegrar o coração do Pai Celeste. Mas a parábola está apontando para isto. E a nossa lâmpada, como é que está? Vamos cantar? Como vamos cantar? Aleluia, Senhor. Estamos nos enchendo do óleo. Em toda a Bíblia, irmãos, olha bem. Toda a Bíblia, o óleo é sinal do Espírito Santo. Do Gênesis ao Apocalipse. Como é que está a sua lamparina? Eu, antes de vir dizer isso, perguntei para mim mesmo e não uma vez só. Vamos cantar como os irmãos da Assembleia esse pedacinho, porque o cântico deles não termina assim. Depois eles cantam que eles estão se enchendo do Espírito Santo. Mas eu tenho receio que alguém se descuide. Vejam bem que Jesus fala de 10 mulheres, 5 puras e 5 impuras. É isso que ele fala? Hein? Não. Eles disseram 10 virgens. Virgem aqui tomado como uma conotação bem bíblica de pureza. Eram 10 as virgens. As 10 aguardavam o noivo. Mas 5... Aqui chama, a palavra as chama de imprudentes. O noivo está para vir, mas ele quer abrir a porta para aqueles em quem ele já está pelo Espírito dele. Que advertência nós temos na palavra, meus amados, sobre a nossa reação para com o Espírito Santo de Deus. A palavra diz, não é o Moisés que está dizendo, a palavra do Senhor diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Estava falando com os irmãos na entrada ali, especialmente com a Tiane, sobre coisinhas pequenas, nós pensamos que são pequenas, não é, Tiane? E nos descuidamos. Não entristeçais o Espírito Santo. Talvez em largos rasgos da nossa vida, nós confessemos que queremos ser orientados pelo Senhor. Mas Ele quer orientar, como foi dito pela irmãzinha que veio aqui com a Bíblia aberta, na nossa palavra, pequenas coisas da nossa vida diária. A palavra diz, não entristeçais ao Espírito Santo. Nós devemos fazer um propósito de não entristecer o Espírito Santo em nada. E a outra coisa que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Porque pode ser que o Espírito Santo fale, e fale, e fale, e os nossos ouvidos espirituais se fechem. Não ouvimos mais a voz do Espírito como um dia ouvimos. Cuidado, não apagueis o Espírito. Mas a palavra que nos é trazida pelo apóstolo é: mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Que naquela hora, é interessante, o noivo diz às nécias, quando elas chegam atrasadas e pedem que abra a porta, ele diz, não conheço vocês. Quem é que ele conhece? Ele conhece aqueles cujas lâmpadas estão cheias. Ele conhece os que são dele, porque o Espírito dele neles está. Ah, meus amados, temos muitas palavras de esperança no Novo Testamento. Guardemos firme a confissão da esperança que nós temos, sem vacilar. Pois quem faz, ou quem fez a promessa, é fiel. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, texto que já foi lembrado aqui hoje, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. As duas coisas que Deus quer que permaneçam conosco, indicadas nesta preciosa parábola do Senhor, que a nossa esperança seja como a das virgens que se colocam à porta do lugar onde o noivo vai voltar. Uma esperança que as leva a ir para uma vigília. É a igreja esperando constantemente o retorno do noivo, aguardando a hora das bodas. E ao mesmo tempo, a igreja enchendo-se do Espírito Santo, para que o Senhor a reconheça. Reconheça a igreja como a noiva formada daqueles que são dele. Ah, meus irmãos, que oportunidade temos hoje, pela meditação do ensino de nosso Senhor, de nos fortalecermos na expectativa do que vai acontecer. O que está acontecendo agora que esperávamos quando entramos aqui? O que está acontecendo agora? Eu não espero que aconteça apenas alguma coisa na nossa alma por cantarmos umas canções tão queridas que falam das verdades de Deus para nós. Alguns de nós recordamos alguns cânticos nesta manhã que são muito queridos. Acontece alguma coisa com a nossa alma? Pode ser que aconteça o que aconteceu lá em casa nesta semana, quando o irmão começou a tocar a guitarra e trazer um cântico novo que falava da santidade de Deus. E no meio dos cânticos, nós começamos a perceber que o santo, 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 a quem nós louvávamos, estava na realidade no nosso meio. Houve um testemunho comum dos irmãos. Ele está aqui. Ah, que hoje o nosso coração testemunhe, todos nós aqui, que não escape ninguém de nós aqui, para testemunhar que nesta manhã, Jesus, que virá como noivo para as bodas com a sua igreja, já está, pelo seu Espírito, aqui conosco. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
Aleluia. Amém. Pedir aos irmãos que vão estar servindo aos demais, que venham para a frente, por favor, vamos estar juntos aqui. Vamos fechar os olhos um pouquinho, só para nós ficarmos mais quietos. Inclina a tua cabeça diante daquele que vive. Aleluia. Por causa dele é que nós temos acesso a essa mesa nesta manhã. Porque ele nos amou de tal maneira que nos faz participantes da sua vida. Medita nisso agora, meu irmão. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprirmos alguma coisa que fazemos todo o primeiro domingo do mês. Estamos aqui convidados pelo Senhor para comer do seu corpo e para beber do seu sangue, porque temos parte com ele. Somos a sua habitação. E ouvimos uma palavra agora que nos adverte, que nos chama, que nos coloca claramente o desejo profundo do Senhor de estar habitando em nós, de se manifestar em nós e de nos levar para a sua presença. Nós estamos fazendo isto hoje até que Ele venha. Até que Ele venha. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nesta manhã nós fazemos de novo uma confissão diante de ti. Com a nossa boca confessamos que tu és o Senhor. No nosso coração, nós cremos firmemente que Deus te ressuscitou dos mortos. Que tu está vivo e habitando em nós. Nós queremos nesta manhã, ao participarmos dessa mesa, declarar, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que veio, que morreu por nós, que ressuscitou dos mortos. Na justiça do teu sangue, Senhor, nós tomamos do pão e pegamos no cálice e bebemos e nos alegramos diante de ti. Recebe a glória nesta hora. Se algum de nós nesta manhã, Senhor, está com seu coração, com sua mente atrapalhado na tua presença, clamamos que o teu Espírito ministre profundamente ao coração, que haja um temor de Deus nesta hora no meio dos santos, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja alegria do Espírito, restaurando os corações e as mentes, mas que ninguém fique sem participar de ti nesta hora, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vocês dois orem. Orem pelo cálice e pelo pão.
Te agradecemos, Senhor, pelo pão, Senhor, que nos dá vida, Senhor. Tu disseste para nós, toda vez que comermos, lembrar com reverência, santo temor e com muita alegria. Muito obrigado pelo teu sangue precioso. Muito obrigado, Jesus.
Aleluia. Queremos lembrar os irmãos que apenas aqueles que foram batizados em Cristo Jesus participam de Cristo. E se temos alguém que não está assim entre nós esta manhã, é tempo de buscar o Senhor e acertar logo isso. Também quero lembrar os pais que mantenham seus filhos. E mesmo que as crianças não tomam da ceia, ministrem com elas, para que saibam o que está acontecendo. Em nome de Jesus. Podemos distribuir a massa.